DW. Jornal da Manhã.
Ora, muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Moçambique, a luta pela exploração dos recursos minerais continua a matar no distrito de Mogovolas, Nampula. A ativista aponta o dedo ao governo.
A ação desses garimpeiros ilegais é o resultado da incompetência operacional do governo. Dá privilégio aos estrangeiros. O governo dá privilégio à equipa da elite.
Fundador e diretor executivo da Friends of Angola diz que o MPLA continua a adiar eleições autárquicas por temer perder o poder.
Eu penso que a falta de vontade política é a razão pela qual tenho medo de perder, de partilhar o poder com os outros partidos políticos.
No Sudão do Sul, a oposição movimenta-se após a detenção do vice-presidente e o acordo de paz está em risco. E no futebol, o Bayern Munique, Paris Saint-Germain e Liverpool venceram ontem à noite na Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 18 de setembro de 2025. Consigo deste lado António de Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Em Nampula, a luta pela exploração dos recursos minerais continua a matar, ferir e a criar danos materiais avultados no distrito de Mogovolas, numa disputa que envolve, na sua maioria, garimpeiros ilegais nativos, seguranças privadas e as forças de defesa. Ativistas dizem que os conflitos na região poderão demorar muito tempo se o governo continuar a colocar-se distante do povo, mas próximo das mineradoras. Sitoy Lucek com mais detalhes a partir de Nampula.
A luta desenfreada para a exploração de recursos naturais continua a ser o motivo de mortes e tumultos no distrito de Mogovolas, na província moçambicana de Nampula. Na passada sexta-feira, um confronto entre seguranças da Quintos Mineração e garimpeiros ilegais terminou com a morte de uma pessoa e o ferimento de outras três, bem como um incêndio de dois veículos da mineradora, segundo Felisberta Joaquim, administradora de Mogovolas, em declarações à estação televisiva STV.
Temos uma segurança instalada naquela mineração. O seu processo de rotina interpelou um grupo de garimpeiros ilegais que estavam a invadir a área mineira. E esta segurança, com o intuito de dispersá-los, eles acabaram insurgindo-se com a segurança. Naquele processo todo, eles dispararam ainda para dispersar a eles. Tomamos conhecimento que houve um incidente onde foi baleado um cidadão. Posto isso, eles tudo fizeram, foram ao encontro da segurança. Estamos a falar de três seguranças. Acabaram golpeando a este, mas houve aqui um pronto-socorro. Dirigiram-se ao centro de saúde.
Mas as autoridades policiais têm versões diferentes. Dércio Samuel, chefe de relações públicas no Comando Provincial da Polícia em Nampula, em conferência de imprensa recentemente, esclareceu.
A Polícia da República de Moçambique registrou um caso de desordem pública no povoado de Mavuco, onde um grupo de garimpeiros ilegais, munido de instrumentos corpo contundente e instrumento perfurante, dirigiram-se àquela localidade, exerciam atividade de garimpo ilegal e a polícia, quando se apercebeu dessa ação, aproximou aquele local onde tentou sensibilizar o mesmo grupo, só que eles, infelizmente, não acataram com as orientações que era para abandonarem o local onde realizava o garimpo ilegal. Por sua vez, eles reagiram contra a polícia, arremessaram pedras, diferiram vários golpes contra três membros da polícia que se encontra num estado gravemente ferido. Também apoderaram uma arma de fogo do tipo AK-47.
Samuel disse que em resposta à ação violenta dos garimpeiros, a polícia também feriu três deles, mas sem, no entanto, contabilizar óbito.
Desses três que fazem parte de garimpeiros ilegais, imediatamente foram neutralizados, encaminhados ao hospital central, que neste momento estão a ser observados, mas fortemente guarnecidos para que esses sejam encaminhados à nossa subunidade policial, para que sejam responsabilizados criminalmente.
O ambiente na região, segundo a administração distrital e a polícia, está calmo e tranquilo, mas Dércio Samuel avisa que a corporação não vai tolerar casos de desordem e continuará a agir. Este não é o primeiro caso na região. No final de maio último, mais de 300 garimpeiros ilegais teriam invadido uma mina no mesmo posto administrativo. A Associação de Paralegais para a Assistência no Apoio do Desenvolvimento Sustentável da Comunidade, a PADEC, uma organização não-governamental moçambicana, dá razão aos garimpeiros. Sismo Machayabande, ativista social e presidente da PADEC, diz que o maior problema é que o governo está a priorizar estrangeiros na concessão de terras em detrimento dos nativos, usando critérios obscuros.
A ação desses desses garimpeiros ilegais é o resultado da incompetência operacional do governo. O governo dá privilégio aos estrangeiros. O governo dá privilégio à equipa da elite. Quando eu falo dos estrangeiros, não estou a dizer que estou contra estrangeiros, mas o que eu estou contra é o sistema de corrupção que tem sido aplicado.
Moshe Yabandi diz que estes conflitos estão longe de chegar ao fim.
Este assunto não começa hoje. Se a memória não me trai, entre 2017 ou 2018, morreu-se muito em Ugovolas. Em Xalala, morreu-se muito. É o mesmo corredor. No Mavuco, morreu-se muito. A polícia foi para lá matar pessoas.
O ativista apresenta como solução uma negociação entre as comunidades e o governo. Citou Ilucek, DW, Nampula.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta emissão, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se a exploração mineira está a trazer mais riqueza ou mais violência entre a população. Alguns dos nossos ouvintes escrevem-nos que, infelizmente, esta exploração traz prejuízos financeiros e também, neste caso, físicos, humanos, para as pessoas que habitam em torno destes ambientes. E outros ouvintes também nos apontam, neste caso, o dedo ao governo e à polícia por falta de segurança. Mais tarde vamos, obviamente, voltar a falar dos comentários no nosso Facebook. Já sabe, ainda vai a tempo, ainda está curto, mas ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, as forças de segurança e defesa estão a intensificar combates nas matas de Macomia, província de Cabo Delgado, tentando perseguir supostos terroristas que circulam na região, disse à Luz a fonte oficial. Segundo essa mesma fonte, ligada às operações militares no terreno, estas incluem bombardeamento aéreo, perseguição e reconhecimento dos movimentos dos rebeldes nos postos administrativos do Quitirajo e Mocojo, a 70 e 40 quilómetros, respectivamente, da vila da sede de Macomia, onde a ação decorre há quase 10 dias. O secretário-geral do Partido Frelimo, Shaquille Abubakar, avisou aos presidentes das autarquias de Nampula e do país para que se esforcem no trabalho sem lamentações de falta ou insuficiência de recursos no cumprimento das suas promessas eleitorais, porque se vacilarem serão substituídos rapidamente. O número 2 da Frelimo falava na tarde desta quarta-feira, no início da sua primeira visita de trabalho à província de Nampula. Deixou claro que os edis e governadores provinciais não estão a cumprir o seu plano, mas sim do partido, uma vez que concorreram pela lista da Frelimo.
Tínhamos muitos quadros, mas escolhemos exatamente esses, gente, porque esses, para nós, são capazes de fazer. Então agora tem que provar, tem a oportunidade ímpar de mostrar que tem capacidade de fazer. Um dirigente não pode lamentar, não pode lamentar, não pode ser como o povo, chorar também quando está na aflição. O povo espera dessa pessoa soluções sobre os seus problemas. Então, temos estado a dizer isso, alguns dos nossos quadros ficam incomodados, mas nós recordamos sempre, a fila é muito grande, existem muitos quadros. Quem não está em condições, salta.
Palavras do secretário-geral da Frelimo, o partido no poder em Moçambique. E em Angola, o governo disse que a independência nacional é a maior conquista do país, mas a construção de uma sociedade justa e de um homem novo constitui ainda desafios. Segundo o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente de Angola, Adão de Almeida, a frase intemporal do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, o mais importante é resolver o problema do povo, sintetiza a causa principal da luta pela independência, o angolano. E o governo de Cabo Verde e a Organização do Congresso Internacional de Quadros do país esperam reunir 500 participantes da diáspora e do arquipélago num encontro agendado para outubro na capital praia, anunciaram ontem. O evento vai decorrer na Universidade de Cabo Verde entre os dias 15 e 17 de outubro, sob o lema Um Diálogo entre o País e a Diáspora para partilha de experiências e conhecimento.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos à Angola, onde desde 2010, com a aprovação da Constituição que prevê a criação de autarquias locais democráticas, o país tem assistido a sucessivos adiamentos destas eleições. Apesar das promessas reiteradas, as eleições autárquicas continuam por realizar, levantando a questão: por que razão o MPLA continua a adiar as eleições autárquicas em Angola? O fundador e diretor executivo da Friends of Angola diz que é por receio de perder o poder. Em entrevista à DW África, Florindo Chivukute fala mesmo em falta de vontade política.
Eu penso que a falta de vontade política é a razão pela qual tenho medo de perder, de partilhar o poder com os outros partidos políticos. No entanto, os resultados de 2022 provaram de forma clara que uma grande parte dos angolanos tem uma preferência diferente à do MPLA. Então, em outras palavras, o MPLA está a perder popularidade de forma significativa e, no entanto, a implementação das autarquias significaria a perda de muitos territórios, ou seja, a províncias, a municípios e distritos e partilhar o poder com a oposição e, por conseguinte, manter o controle na totalidade do poder político em Angola. Esta é a questão fundamental, na minha opinião. É a razão pela qual o presidente Lourenço não conseguiu, até o momento, pelo menos, honrar o que ele havia prometido.
O governo tem justificado os adiamentos com a falta de infraestruturas e questões legislativas. Qual é a sua opinião sobre estas razões?
O objetivo das autarquias é, na perspectiva ou na esperança de desenvolver as províncias, os municípios a nível local, as províncias a nível local, não é? Sobretudo aqueles municípios mais longínquos, fora da capital das províncias. Muitas delas, em quase todo o país, continuam subdesenvolvidas. E, para ser específico, estou-me a referir da falta de escolas para o ensino primário, para não falarmos de universidades, de acesso à água potável, acesso à eletricidade, acesso aos serviços básicos, acesso ao serviço de saúde. É a falta desses serviços básicos que os municípios podiam beneficiar através das autarquias na criação dessas infraestruturas, desses serviços básicos ao curto prazo. Não é o contrário, não é colocar a carroça em frente dos bois, não é? No entanto, o argumento que não é possível implementar as autarquias pela falta de infraestruturas, eu penso que ela é um argumento sem base nenhuma, não é? É um argumento inválido, em outras palavras, porque é o contrário, não é? As autarquias, exatamente para poderem desenvolver estes trabalhos.
E de que forma o adiamento das eleições autárquicas tem afetado a confiança dos angolanos na descentralização e na própria democracia?
A confiança em relação ao partido no poder, ao processo político, os angolanos perderam confiança significativamente. É importante lembrar aqui que houve um número muito grande de abstenção no último pleito eleitoral, eleições nacional que nós tivemos, em 2022, há angolanos que não votaram. No entanto, não votaram porque o número de abstenção continua a aumentar significativamente, o que significa que os angolanos estão a perder confiança na democracia, no sistema político e a democracia que estamos a tentar, com muito esforço, com alguns retrocessos, a implementar em Angola. No entanto, em Luanda, a MPLA perdeu Luanda, que é significativa, é a capital de Angola e a mais populosa do país. No entanto, é preciso compreender que isto afetou e continua a afetar os angolanos de forma significativa. E vai também nas próximas eleições. Poucos angolanos, como a geral, eles já compreenderam que para que haja desenvolvimento a nível local, é preciso que eles tenham algo a dizer na eleição de quem irá governar o seu município. Infelizmente, não tem sido o caso.
Ouviu Florindo Chivukute, fundador e diretor executivo da Friends of Angola, entrevistado por Catarina Martins. Com o Sudão do Sul à beira de uma nova guerra civil, o acordo de paz que tem mantido o conflito em pleno andamento sob controle desde 2018 parece estar a desmoronar-se depois do vice-presidente Riek Machar ter sido acusado de traição e outros crimes. Na última segunda-feira, o legislador Joseph Malval Dong disse à DW que o Movimento Popular de Libertação do Sudão defenderia Machar, o líder do partido, por meios legais. Acusou ainda o governo do presidente Salva Kiir de obstruir o acordo de paz e marginalizar o movimento de oposição ao demitir ministros, governadores e deputados sem consulta. Fizeram o mesmo no Parlamento. Têm demitido pessoas e nomeado outras sem o nosso consentimento. Isso significa que o governo não está interessado em implementar ou respeitar o acordo. Puxando a casseta atrás, em dezembro de 2013, a guerra civil do Sudão do Sul começou após o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar se desentenderem. Ambos eram líderes do Movimento Popular de Libertação do Sudão, que garantiu a independência do Sudão do Sul, mas têm origens étnicas e afiliações diferentes. Kiir é da etnia Dinka, a maior do Sudão do Sul, e Machar é da etnia rival Nuer, a segunda maior e tradicionalmente vista como rival da Dinka. Kiir acusou Machar de lançar uma tentativa fracassada de golpe de Estado e demitiu todo o gabinete. As Nações Unidas afirmam que, durante 5 anos de guerra civil, cerca de 400 mil sul-sudaneses morreram e mais de 4 milhões de pessoas, de uma população de cerca de 11 milhões, foram deslocadas. Analistas afirmam que a guerra degenerou em disputas entre clãs, com milícias a mudar regularmente de lado e a dar pouca atenção aos esforços de paz iniciados pelas Nações Unidas ou outras organizações multilaterais. Já em agosto de 2018, o Bloco Comercial da África Oriental, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, mediou o acordo em Addis Abeba, na Etiópia. Ao abrigo do acordo revitalizado para a resolução do conflito no Sudão do Sul, Salva Kiir reintegrou Machar, agora líder do SPLM separatista, como vice-presidente. No entanto, outros aspectos do acordo, principalmente a promessa de realizar eleições e integrar as Forças Armadas num único corpo, nunca foram implementados com sucesso. Em março já deste ano, Machar foi colocado em prisão domiciliar depois do denominado Exército Branco, uma milícia informal de combatentes Nuer, dominar uma guarnição do governo do Sudão do Sul no estado de Upper Nile, no norte do país, matando cerca de 250 soldados. Kiir responsabiliza Machar pelo ataque, enquanto o SPLM de Machar nega qualquer ligação com o Exército Branco. O analista Youssef Loal Dario, professor de Ciências Políticas na Universidade de Bahr el Ghazal, disse que marginalizar Machar põe em risco todo o governo de transição do Sudão do Sul.
Dr. Riek Machar absent.
A ausência de Machar pode complicar as negociações e os esforços de construção de confiança entre as partes. Pode desencadear lutas pelo poder dentro da sua facção, criar vácuos de liderança ou até mesmo convidar a interferência de outros atores, minando seriamente a estabilidade do país.
This involves in the peace process.
Machar também enfrenta acusações como traição, homicídio, conspiração, terrorismo, destruição de propriedade pública e bens militares e ainda crimes contra a humanidade. A ação do presidente Kiir efetivamente encerra o governo de transição de unidade e a oposição está a convocar os seus apoiantes a mobilizarem-se e a realizarem uma mudança de regime. O Sudão do Sul não está apenas à beira do abismo político. As exportações de petróleo do país caíram, a inflação está a aumentar e os trabalhadores relatam que os seus salários não estão a ser pagos.
DW Notícias.
A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, transmitiu em Kiev o seu apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia, saudando o progresso alcançado pelas autoridades do país sob invasão russa. O governo ucraniano enviou esta semana a Bruxelas o seu relatório sobre o cumprimento dos requisitos para avançar para a integração em termos do Estado de Direito, das reformas da administração pública e do funcionamento das instituições democráticas. E mais de 65 mil palestinianos foram mortos na guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas na faixa de Gaza, declarou ontem o Ministério da Saúde do enclave palestiniano. O Ministério, controlado pelo Hamas, afirmou que o número de mortos subiu para 65.062 e que 165.697 foram feridos desde o início do conflito, que ocorreu após o ataque do grupo palestiniano ao território israelita a 7 de outubro de 2023.
DW Futebol.
Resultados desta noite, segundo dia da primeira jornada da Liga dos Campeões: Olympiacos 0, Paphos também 0, Slavia Praga 2, Bodoglimt também 2, Ajax 0, Inter Milão 2, Bayern Munique 3, Chelsea 1, Liverpool 3, Atlético Madrid 2 e o Paris Saint-Germain, campeão da Europa, 4, Atalanta 0. Esta quinta-feira, final da tarde, início de noite, jogam-se os restantes jogos da primeira jornada da fase Liga da UEFA Champions League. Teremos hoje Clube Rouge-Mónaco, Copenhaga-Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Manchester City, Napoli, Newcastle, Barcelona e o Sporting Clube Portugal recebe o Kairat.
DW, espaço do ouvinte.
Perguntámos no nosso Facebook se a exploração mineira está a trazer mais riqueza ou mais violência entre a população em Nampula. O Fabião escreve-nos que sobre minerais o governo não está preparado para essa conversa. Já o João escreve-nos que a exploração mineira pertence aos chamados donos do país e não beneficia ninguém para além desses mesmos. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Mais logo, como sempre, voltamos com o Jornal da Noite. Até lá, tenha uma ótima quinta-feira. Está quase à porta o fim de semana. Um abraço, bom dia e até amanhã.